no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares, de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Defesa Agropecuária contra a aftosa.
Estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de R$130 milhões, com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. US$7,2 bilhões são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço. Como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, US$3 bilhões. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro Banco Nacional de Antígenos para a resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Preparação para Eventuais Emergências Sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados, em condições de alta segurança, antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/mec.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que estão as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, o primeiro principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então, entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno, depois da primavera e verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica e, ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño, em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem, né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas, né? Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessas regiões, nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca, e aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho. Porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como o El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica né, chamado painel El Niño, onde nesse painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e como é que nós, o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, a agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse painel El Niño vai ser renovado a cada mês e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe, inclusive, algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos. E aí acompanhar ao longo dos próximos semanas e meses como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né, existem muitas fake news, existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença inclusive de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido? Qual é a diferença?
Não. O El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos. Os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí, 15 dias de antecedência. Né? Naquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio, os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo, né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo que ocorre num horizonte de horas, há poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Então, é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce, que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador-geral de Gestão de Territórios Costeiros e Marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União. E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800 978 9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.
Desde o início da semana, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou 268 ações com foco no combate a preços abusivos de combustíveis em 14 estados.
Foram aplicados 14 autos de infração por não cumprimento de envio de documentos para avaliação dos preços.
Isso porque, nessas ações, a agência também coleta informações a partir das notas fiscais fornecidas pelos postos de aquisição dos combustíveis.
Esses dados são analisados pela ANP e, em casos de caracterização de preços abusivos, podem ser geradas autuações, processos administrativos e multas.
O valor das multas varia de 50 mil a 500 milhões de reais, dependendo da gravidade do caso.
Lembrando que denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do telefone 0800 970 0267.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça está com inscrições abertas para o Prêmio Penajussa de Jornalismo e Comunicação.
Paciente ressarcido por erro em cirurgia odontológica não pode exigir também o custeio de nova operação.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento à pessoa com autismo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Estão abertas até 17 de agosto as inscrições para a primeira edição do Prêmio Penajussa CNJ de Jornalismo e Comunicação.
A iniciativa reconhece trabalhos que contribuam para ampliar o debate sobre o sistema penal brasileiro. Marcelo Della Libera.
O plano foi criado após o Supremo Tribunal Federal reconhecer em 2023 que o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Para enfrentar esse cenário, a Corte determinou a elaboração de um plano nacional para reorganizar a execução penal, coordenado pelo CNJ. Quem explica é Luiz Lanfred, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.
Então, assinou ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, à Academia, as instâncias da sociedade civil que se reunissem e pudessem, então, chegar a um consenso sobre ações que pudessem ressignificar esse sistema prisional.
O prêmio contempla produções em texto, áudio, vídeo e fotografia. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de agosto. O regulamento do plano está disponível no site fazendojustiça.org.br.
Paciente pode receber de volta valor pago e indenização por danos morais e estéticos no caso de erro em cirurgia odontológica.
Mas, segundo o STJ, se escolhe desfazer o contrato e obter a restituição, não pode exigir também que os profissionais paguem outra cirurgia feita por terceiro. Fátima Uchoa.
Em ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos, um paciente afirmou ter ficado com assimetria facial após cirurgia odontológica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e condenou os profissionais a restituírem o valor gasto no procedimento, custear nova cirurgia reparadora e pagar indenização por danos morais e estéticos. A terceira turma do STJ afastou a obrigação de os dentistas pagarem a nova cirurgia, mas manteve os demais pontos. Segundo a relatora ministra Nancy André, acumular os pedidos de restituição do valor pago pela primeira cirurgia e o custeio de uma nova geraria enriquecimento sem causa, o que é proibido por lei.
TST garante direitos de radialista a uma diretora de imagem que trabalhava em uma instituição de ensino à distância em Londrina, no Paraná.
A decisão reforça a proteção dos direitos da categoria. Mila Amaral.
A decisão foi da terceira turma do TST. O colegiado entendeu que, mesmo sem ser uma emissora de rádio ou TV, a faculdade usava a transmissão ao vivo pela internet e via satélite. Por isso, a profissional deve ser enquadrada assim como radialista. Com o reconhecimento, ela terá direito à jornada de 6 horas diárias e ao pagamento de horas extras, além de adicional por acúmulo de função. O relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, reforçou na decisão que a lei protege quem exerce funções típicas de radialista, independente da atividade principal da empresa.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento a pessoas com autismo.
O hospital tem 30 dias para regularizar o atendimento, sob pena de multa diária de R$10 mil. Sabrine Menezes.
De acordo com o Ministério Público Federal, o Hospital Betina Ferro paralisou o atendimento de pacientes com autismo que não possuem também outras comorbidades ou doenças raras. Além disso, a unidade de saúde também está recusando novos pacientes com o transtorno do espectro autista enviados pela regulação municipal. Na decisão, a Justiça acolheu os argumentos do MPF de que a restrição viola os princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde e os direitos direitos das pessoas com deficiência.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão popular que destina fundo eleitoral a calamidades públicas vira projeto.
Regularização de lotes de igrejas pode ser simplificada.
Senado terá esforço concentrado em agosto e setembro.
Boa noite.
Boa noite.
Uma sugestão apresentada por um cidadão pode mudar o destino de parte dos recursos dos fundos eleitoral e partidário.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proposta que autoriza o uso desse dinheiro em ações de enfrentamento a calamidades públicas. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
Os partidos políticos poderão renunciar aos recursos totais ou parciais do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha e direcionar esse dinheiro ao Tesouro para custear despesas em situações de calamidade, como enchentes, deslizamentos ou outras emergências reconhecidas pelo poder público. A sugestão é de um cidadão de Santa Catarina que recebeu mais de 20 mil apoios online e foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. A ideia surgiu em 2020, durante a pandemia de Covid-19, e defendia o uso desses recursos para reforçar os gastos com a saúde. Como a emergência sanitária já terminou, o relator senador Márcio Bittar, do PL do Acre, adaptou a proposta. O relatório, lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, cria uma regra permanente para todas as situações de crise, evitando que seja necessário aprovar uma nova lei sempre que ocorrer uma calamidade.
E fortalecer a resposta ao poder público a emergências de natureza sanitária, econômica, social e ambiental.
Com a aprovação, a sugestão legislativa vira projeto de lei e segue para a análise das comissões e do plenário do Senado.
A Comissão de Segurança Pública aprovou uma iniciativa que aumenta as penas para crimes de furto, roubo de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico.
A proposta, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, também pune a receptação e a interrupção de serviços de vídeo monitoramento remoto. Repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, defendeu a necessidade de endurecer a resposta penal para esse crime em virtude das consequências sofridas pela população.
As câmeras de vigilância utilizadas por empresas privadas geralmente possuem infraestruturas conectadas à rede elétrica, sistema de armazenamento em nuvens e comunicação de dados em tempo real. Quando subtraídas, além da perda material, há comprometimento imediato na integridade dos dados coletados, da continuidade do serviço de segurança e da resposta à ocorrência por elas registrada.
De acordo com o projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública, o furto de câmeras ou itens de monitoramento eletrônico instalados em vias públicas ou áreas privadas com acesso ao público, passará a ser punido com reclusão de 2 a 8 anos e multa. O texto estabelece ainda que quem receptar esses aparelhos, sabendo de sua origem criminosa, terá a punição em dobro. A proposta também pune quem sabota ou interrompe os serviços de vídeo monitoramento remoto de forma intencional.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto que trata da simplificação da regularização de lotes de igrejas.
Pelo texto, essas instituições poderão ter seus lotes regularizados por meio do REURB, o programa que regulariza assentamentos urbanos informais. Mais informações na reportagem de César Mendes.
Enviado à análise da CCJ, o projeto do deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, permite que instituições religiosas, de assistência social e entidades sem fins lucrativos façam uso de procedimento simplificado para obter o título de propriedade de terrenos públicos ou privados. Instituído por lei em 2017, a ferramenta, chamada de REURB, é uma política pública voltada à regularização de áreas urbanas ocupadas informalmente, permitindo que alguns tipos de ocupantes tenham acesso ao título de propriedade, a serviços públicos essenciais e à segurança jurídica do proprietário. Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que muitas dessas entidades ocupam áreas consolidadas há anos, mas a falta de documentação dificulta os investimentos e a continuidade dos serviços prestados à população.
A regularização fundiária constitui um importante instrumento de promoção da segurança jurídica, da ordenação territorial e da função social da propriedade. Desde a edição da Lei 13.465 de 2017, o ordenamento jurídico passou a contar com mecanismos mais ágeis para enfrentar situações consolidadas de informalidade urbana, conciliando o direito à moradia, a segurança das relações jurídicas e o planejamento da cidade. Nesse contexto, revela-se oportuno o aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos previstos na legislação.
O texto inova ao prever que a regularização seja feita para um único imóvel isolado, sem a necessidade de abranger os lotes vizinhos, além de permitir que técnicos industriais e agrícolas validem as informações técnicas do processo, de forma a agilizar o trabalho nos cartórios.
E o Senado Federal terá 2 semanas de esforço concentrado em agosto e setembro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a medida e informou que as atividades serão concentradas entre os dias 10 e 14 de agosto e 31 de agosto e 3 de setembro.
Alcolumbre enfatizou que é fundamental que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional se organizem para conciliar as deliberações legislativas necessárias durante o processo eleitoral. Ele ressaltou ainda que a iniciativa foi acordada com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e que a intenção é garantir a aprovação de propostas pelas duas casas legislativas na mesma semana.
Que o calendário é exatamente o mesmo que será adotado pela Câmara dos Deputados, permitindo que o Congresso Nacional funcione em plenitude e de modo eficiente e harmônico neste período eleitoral.
As férias de julho oferecem uma oportunidade para conhecer de perto o Congresso Nacional e, desta vez, de forma diferente.
O programa Visite o Congresso preparou uma programação especial entre os dias 18 de julho e 2 de agosto, com experiências imersivas, apresentações teatrais e atividades educativas para crianças e adultos. Os detalhes na reportagem de Yasmin Rodrigues.
Durante as férias de julho, o Congresso Nacional prepara uma programação especial para receber cidadãos de todo o país. Entre os dias 18 de julho e 2 de agosto, o programa Visite o Congresso funcionará todos os dias da semana, com visitas gratuitas e sem necessidade de agendamento. Em entrevista à Rádio Senado, Fábio Duarte, coordenador de visitação do Senado Federal, listou as novidades que o público vai encontrar nesse período.
O visitante terá a possibilidade de conhecer uma apresentação teatral em homenagem aos 200 anos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa apresentação teatral acontece em espaços diferentes do roteiro e apresenta personagens históricos. Além disso, temos o Visita 360, que é uma experiência imersiva que usa óculos de realidade virtual. A gente tem a apresentação do filme Eunice, a primeira senadora. Teremos também programação infantil, com atividades lúdicas no espaço plenarinho que acontece no Salão Negro do Congresso Nacional.
A programação completa, com os horários e as atividades específicas, está disponível para consulta em senado.leg.br/visitação, sem cedilha e sem o tio.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou um novo portal para ampliar a transparência sobre o uso da inteligência artificial no setor público. A plataforma mostra como o TCU utiliza essa tecnologia em auditorias, atividades internas e serviços prestados à sociedade. O site reúne informações sobre as ferramentas de inteligência artificial em uso, os resultados alcançados e as regras adotadas para garantir o uso responsável da tecnologia. Também apresenta medidas de segurança, governança e proteção de dados. O objetivo é compartilhar experiências, estimular boas práticas e apoiar outros órgãos públicos a usarem a tecnologia com transparência, ética e responsabilidade. O portal é aberto ao público e pode ser consultado por gestores, pesquisadores, estudantes e qualquer cidadão interessado. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova medidas provisórias com verba para emergência climática.
Mota anuncia acordo com o governo sobre dívidas dos produtores rurais.
Parlamentares autorizam o uso de elementos tradicionais em fotos oficiais.
Plenário suspende prescrição de pena para condenado que estiver foragido.
Boa noite. A Câmara aprovou a suspensão da prescrição da pena para condenados que estiverem foragidos.
Atualmente, se o condenado não voltar para a cadeia, existe o risco de o prazo de punição acabar sem que ele termine de cumprir a pena. A reportagem é de Daniele Lessa.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que suspende a contagem do tempo de prescrição da pena de um crime no período em que o condenado estiver foragido ou quando tiver a liberdade condicional revogada. Prescrição é quando o Estado perde o poder de punir o condenado e o prazo para isso varia de acordo com o crime cometido. Hoje, quando o condenado foge, o prazo para prescrição continua a ser contado normalmente e só zera quando ele é recapturado. Se o condenado não voltar para a cadeia, existe o risco de o prazo de punição acabar. O projeto, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, altera o Código Penal para deixar claro que o prazo para prescrição deixa de ser contado enquanto o condenado estiver foragido. Para justificar a proposta, ele argumentou que hoje a lei premia quem afronta a justiça e penaliza o detento que cumpre integralmente sua pena.
O que a gente está fazendo agora é uma coisa muito simples. Você foi condenado, você fugiu, você perdeu o direito à prescrição. O crime não vai prescrever enquanto você estiver foragido, que é o óbvio, senão você está premiando, você está estimulando o sujeito a fugir, porque se ele for competente na sua fuga, não for pego num determinado período de tempo, que vai depender do crime que ele cometeu, ele pode voltar como se nada tivesse acontecido.
O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Ele argumentou que a proposta corrige uma distorção ao impedir que a fuga seja usada como caminho para escapar do cumprimento da pena. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que o texto aprovado torna o cumprimento da pena mais eficaz.
Que a partir do momento que esse projeto impede que a fuga de condenado gere benefício indireto, né, decorrente de decurso de tempo, ele reforça a efetividade da execução penal.
A mesma regra valerá no caso de revogação da liberdade condicional, que acontece quando a pessoa condenada recebe autorização para cumprir o restante da pena em liberdade. Se o benefício for revogado, a prescrição também ficará suspensa até a captura ou a reapresentação do condenado. O projeto que suspende a contagem do tempo de prescrição de um crime no período em que o condenado estiver foragido ou perder a liberdade condicional agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, parabeniza a Polícia Federal pelo indiciamento de 48 suspeitos de envolvimento em fraudes contra aposentados no INSS. Na opinião do deputado, as investigações revelaram uma atuação isenta e profunda da instituição.
Chico Alencar repudia o uso de falsas entidades rurais para aplicar golpes e desviar recursos públicos destinados à Previdência. O parlamentar também celebra a devolução de mais de 3 bilhões de reais aos aposentados lesados.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica projeto que criminaliza a misoginia. O deputado acredita que a proposta confunde o enfrentamento à violência contra mulheres com gírias e piadas usadas por jovens nas redes sociais.
Kim Kataguiri defende que o debate sobre proteção às mulheres priorize punições mais duras para crimes hediondos e feminicídio. Ele também critica o fato de partidos de esquerda serem contrários à redução da maioridade penal e ao endurecimento das regras de execução penal.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610-0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, critica os salários do judiciário que ultrapassam o teto constitucional e cobra o fim dos chamados penduricalhos. Ela cita que mais de 600 juízes furaram o limite em maio, com pagamentos que chegaram a R$500 mil em um único mês.
Para Adriana Ventura, as gratificações tornam o judiciário brasileiro o mais caro do mundo e ofendem a realidade dos que vivem com um salário mínimo. A parlamentar contesta a defesa desses benefícios e cobra respeito ao dinheiro pago pelos contribuintes.
Presidência.
O presidente Hugo Mota anunciou acordo com o governo sobre as dívidas dos produtores rurais. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou as entrevistas após o encontro.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que foi fechado um acordo entre o governo, representantes do setor e a Frente Parlamentar Agropecuária sobre a renegociação de dívidas de produtores rurais. Um dos pontos do acordo é que o projeto que tratava do tema não será votado e que o governo vai encaminhar uma medida provisória abrangendo os termos do acordo. De acordo com o Ministério da Fazenda, serão aproximadamente R$100 bilhões em dívidas renegociadas. Participaram da reunião os ministros da Fazenda, Dario Durigan, das Relações Institucionais, José Guimarães, o líder do governo, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária. O presidente Hugo Mota explicou as medidas.
No intuito de podermos anunciar o acordo feito em relação ao projeto do endividamento dos produtores rurais do nosso país. Quero registrar que essa matéria foi colocada em votação na Câmara dos Deputados há um ano atrás, um dia antes do recesso parlamentar, e durante todo esse ano, no Senado Federal principalmente, foi travada uma negociação que se buscava com o governo alterar os pontos que foram aprovados na Câmara no intuito de poder ser mais abrangente no que diz respeito a essa renegociação.
O líder do governo, deputado Paulo Pimenta, ressaltou ainda que a MP vai suspender o pagamento dessas dívidas por 30 dias. Já o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o acordo é resultado de uma regra que tem se mostrado eficaz na Câmara, que são o diálogo e a negociação. Segundo ele, os temas mais polêmicos têm sido conduzidos por meio da construção de consensos amplos. O deputado também destacou o papel do presidente da Câmara na articulação do entendimento e ressaltou que o resultado foi fruto de uma construção coletiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, cobra aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. Ele reforça que a Câmara já cumpriu seu papel e o Executivo espera os senadores para sancionar a matéria.
Pastor Henrique Vieira argumenta que o atraso imposto pelo Senado vai na contramão dos anseios dos trabalhadores, já que a proposta tem o apoio de 70% da população. O deputado pede prioridade na votação do texto para garantir mais dignidade ao povo.
Desenvolvimento regional.
Porto Piauí, no município de Luiz Correia, iniciou oficialmente suas operações de exportação com envio de minério de ferro de Piripiri diretamente para a China. Flávio Nogueira, do PT, celebra um marco, ressaltando que a nova rota vai impulsionar a economia do Nordeste.
De acordo com Flávio Nogueira, serão 200 quilômetros a menos que o trajeto rodoviário utilizado antes para escoar a produção até o Ceará. A operação da empresa Lion Mining inaugura a nova era com a expectativa de exportar grãos para o mercado mundial em breve.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias com recursos para emergências causadas por desastres climáticos e para evitar aumento no preço do gás de cozinha. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
Na véspera do início do recesso parlamentar do meio do ano, o plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias que autorizam o uso de recursos públicos não previstos no orçamento desse ano para ações emergenciais, como o combate a efeitos de desastres climáticos e para evitar aumento do preço do gás de cozinha. Uma das medidas provisórias aprovadas prevê subvenção econômica de R$ 330 milhões para empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Subvenção é quando o governo repassa dinheiro para as empresas, ou para estimular a atividade econômica ou para enfrentar os efeitos de crises climáticas ou conflitos internacionais. Nesse caso, a subvenção foi necessária para evitar que o aumento do preço internacional do petróleo seja repassado aos consumidores. Outra medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 20 milhões para recuperar os estragos causados pelo tornado que atingiu municípios do Paraná em novembro do ano passado. A medida foi aprovada de maneira simbólica, com apoio inclusive da oposição, como a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Que esse crédito tem por objetivo atender a situação de destruição nos municípios de Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, por conta das famílias assentadas que foram atingidas. E realmente a gente acha que é um crédito necessário, a gente tem que atender e dar suporte a essas famílias.
Também foi aprovada a medida provisória que autoriza o uso de R$ 285 milhões para financiar ações de recuperação em municípios atingidos por desastres climáticos no Brasil. O dinheiro é destinado à Defesa Civil. Segundo o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, os meses de janeiro e fevereiro foram marcados por eventos climáticos severos que afetaram diretamente cerca de 2 milhões de pessoas, deixando mais de 70 mil desalojados ou desabrigados em 733 municípios de todas as regiões. Outra medida provisória aprovada libera R$ 75,3 milhões em auxílio financeiro para 10 mil famílias da região da Zona da Mata, no sudeste de Minas Gerais, atingida por enchentes no início do ano. Também foi aprovada a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 49 milhões para o Programa Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome. O objetivo é ampliar o atendimento às populações atingidas por desastres climáticos registrados em maio, especialmente nos estados de Pernambuco e da Paraíba. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, defendeu a necessidade de recursos extraordinários previstos nas medidas provisórias.
Falar da importância de todas essas medidas provisórias que hoje estão se definindo aqui no Parlamento. Desde o tema dos desastres naturais, o tema dos tornados no Rio Grande do Sul, o tema das secas, o presidente vai enfrentando os problemas, não só diante da guerra, que vivenciamos o risco de aumento dos combustíveis, o governo subsidia os combustíveis para não produzir inflação no país.
Foi aprovada ainda a medida provisória que libera R$ 337 milhões para combate a incêndios. Os recursos são destinados ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e atendem decisões do Supremo Tribunal Federal em ações que cobram providências do governo contra o aumento de incêndios florestais na época da seca. Todas as medidas provisórias foram enviadas para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, faz um balanço do seu mandato parlamentar. Ele destaca a autoria de 23 projetos, como que aumenta o limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais.
O parlamentar ressalta o envio de emendas para hospitais, universidade pública e instituições de pesquisa locais. Rodrigo Hollenberg defendeu também proposta de sua autoria que proíbe o funcionamento de plataformas de apostas em território nacional.
Raimundo PT do Rio de Janeiro cobra esclarecimento esclarecimentos sobre o crescimento patrimonial do senador Flávio Bolsonaro, que, segundo notícias recentes, ultrapassaria os 600 milhões de reais. O deputado questiona a origem dessa quantia e exige uma apuração rigorosa dos fatos.
Na visão de Reymond, é preciso investigar se o montante está relacionado a articulações com grupos criminosos e esquemas de corrupção. Para ele, o esclarecimento sobre a origem dos recursos é fundamental para a moralidade pública.
Direitos Humanos.
Leonardo Gadelha, do Podemos da Paraíba, alerta que o Brasil precisa se preparar para a transição demográfica, com o envelhecimento da população. Ele observa que as cidades e a legislação nacional precisam de adaptações estruturais para acolher de forma digna o público idoso.
De acordo com Leonardo Gadelha, é importante manter as pessoas idosas ativas e integradas ao mercado de trabalho. Para o parlamentar, aproveitar a plena capacidade física e cognitiva desse público traz benefícios sociais e econômicos ao país.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Votação.
A Câmara aprova o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a povos indígenas e demais povos tradicionais o direito de usar elementos culturais, étnicos ou religiosos em fotografias de documentos oficiais. Entre os exemplos previstos estão o cocar indígena, o turbante dos povos de matriz africana e outros elementos étnicos, culturais e religiosos. O projeto, que foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, diz que a autorização valerá para documentos oficiais de identificação, como carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte e carteira de trabalho. Na prática, a proposta busca evitar que pessoas sejam obrigadas a retirar símbolos de sua cultura ou religião para tirar fotos para documentos. A única exigência é que o elemento usado não impeça o reconhecimento da fisionomia da pessoa. A relatora no plenário, deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, lembrou uma situação em que uma mulher negra escutou que só poderia tirar foto para a carteira de habilitação usando o seu turbante se apresentasse uma carta da sua mãe de santo ou um documento comprovando que tinha câncer. A deputada disse que é preciso impedir que episódios como esse se repitam e que usar esses elementos em fotos oficiais é ter o direito e a liberdade de viver de acordo com crenças pessoais.
São expressões visuais de culturas e tradições, como o cocá indígena, que representa a relação com a natureza e com os animais, o vínculo espiritual com a terra e os antepassados. Assegurar aos povos indígenas, aos afro-brasileiros e demais povos tradicionais o uso em documentos oficiais de símbolos de sua comunidade é assegurar a dignidade humana.
Segundo a relatora Sônia Guajajara, a proposta deixa expresso em lei um direito que já deveria ser garantido pela Constituição, que protege a liberdade religiosa, e por convenções internacionais assumidas pelo Brasil. Ao defender o projeto, o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que esses elementos, como o cocar e o turbante, valorizam a cultura do país.
Isso promove a cultura brasileira, isso é respeito à cultura indígena, é respeito aos povos originários.
Alguns deputados no plenário disseram que seria incoerente exigir que as pessoas tirem óculos e enfeites para fotos de documentos e, ao mesmo tempo, permitir o uso de elementos tradicionais. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu que a proposta também poderia incluir a autorização de uso desses objetos pessoais nas fotografias. O projeto que autoriza o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Cultura.
A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca que o movimento representa a cultura popular das periferias e a voz de trabalhadores e jovens que buscam melhores condições de vida.
Inácio Arruda compara a força poética do hip-hop ao repente e aos cantadores de viola do Brasil profundo. Ele acredita que o movimento se consolida como um pilar do desenvolvimento social e de geração de riqueza econômica nas comunidades brasileiras.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.